Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 589, né? Capítulo 11 do livro 2, intitulado Os Três Reinos. Vamos à questão. Certas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade. E, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado a armadilha para matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e animal. Constitui uma transição de uma para a outra? Bem, aqui tem um conjunto de questões, né? Então, a gente vai ficar nessa questão e tentar explorar o que há de mais, né, o que destaca mais nesse momento. Sensitivo, acredito que todo mundo saiba o que é, né? Aquela planta que você toca e ela se retrai, ela se encolhe, ela se fecha, a folha, né, se fecha. E a dionéia é popularmente conhecida, né? Claro, tem um pouco de fantasia no nome, mas é didático. Plantas carnívoras, né? Quer dizer, são plantas que elaboram determinado líquido atrativo, vai a mosca, vai o inseto, ele fica ali naquele líquido e ela se alimenta, né, desse pequeno inseto. O que é que Kardec diz? Primeiro, olha, não é exatamente uma planta, né? Ou é uma planta com um comportamento diferente. E ele diz, elas têm a capacidade de pensar? Olha que pergunta delicada, né? Elas têm uma vontade? Elas são uma espécie de classe intermediária, quer dizer, elas são uma transição entre os vegetais e os animais? Então, um conjunto de perguntas. Os espíritos optaram, né? Os espíritos barra Kardec, né? Os espíritos optaram para começar respondendo pelo aspecto de elas são uma classe intermediária, quer dizer, elas são plantas, elas são do reino vegetal sim, mas que muito pouco a pouco, mas já começam a ter algumas características do reino animal, né? Uma locomoção, uma certa locomoção, uma capacidade de criar uma estratégia, uma armadilha para conseguir o alimento. O que é que os espíritos respondem? E essa resposta é muito importante, porque eles não restringem, tem que observar bem, nesse caso, em alguns eles restringem, nesse caso aqui eles não restringem a resposta a uma pergunta específica, né? Essas plantas são uma transição? O que os espíritos dizem é, tudo é transição na natureza. Pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. Como é que é isso? Tudo é transição, nada é semelhante, mas tudo se liga. Isso é, assim, é muita coisa. O que eles dizem é não apenas a sensitiva, não apenas, entre aspas, as plantas carnívoras. Elas são transição, tudo é transição, né? Como é isso? Por exemplo, se eu pegar duas plantas que têm características, né, digamos, tipicamente de planta, não é uma sensitiva e tal, se a gente tivesse capacidade de análise, nós identificaríamos que uma é transição da outra, ou que entre aquelas duas plantas, você tem várias outras que fazem uma transição. Então, na visão espírita, tudo na natureza é transição. Por isso que tudo é diferente e tudo se liga. Como é isso? Dá um exemplo mais didático ainda. Agora, você, eu não sou a mesma pessoa que acordou. No entanto, eu estou profundamente vinculado a ela. Por quê? Porque do momento que eu acordei até esse momento que eu estou gravando, né, já está escuro, né, final do dia, já escurecendo, o que acontece? células se modificaram, células morreram. Eu posso ter mudado sutilmente meu ponto de vista ou a minha opinião sobre alguma coisa. Dá para entender tudo isso? Então, assim, eu não sou exatamente o mesmo ser, no sentido mais completo do termo, que acordou hoje de manhã. No entanto, eu estou profundamente ligado a ele. Então, a natureza, ela opera. O que é que significa dizer que tudo é transição? Nós estamos constantemente entre uma situação e outra. Nós estamos, é como alguém que está sempre caminhando. Você começou, digamos que você passou o dia caminhando, você acordou e começou a caminhar. Óbvio que você está ligado a todos os passos que você deu, mas você já não está no mesmo lugar. E todos os lugares que você passou na sua caminhada, eles estão conectados. Eles são diferentes, mas estão ligados, né? Eles estão ligados. Então, eu acho que essa imagem é fácil de entender. Você percorreu um caminho. Todo aquele caminho tem uma ligação de onde você está nesse momento, né? Imagine onde você estava, sei lá, 15, 20 minutos atrás. Você percorreu esse caminho agora. Tudo se liga, mas cada ponto do caminho é diferente. Né? Cada passo que você deu, cada 100, 200 metros que seu carro andou, que o veículo se locomoveu, você já mudou, você já está vendo algo diferente. Mas está ligado. Então, essa compreensão é fundamental para a gente entender todo o processo evolutivo. É diferente, mas tem muito a ver. É diferente, mas se liga. Você hoje é diferente, tenho certeza disso, do que quando você nasceu. Só que o que você é hoje, independente de você ter 15, 50, 70, 90 ou 105 anos, o que você é hoje está ligado a tudo o que te aconteceu. Então, você não é a criança recém-nascida, você não é a criança de 5 anos, você não é a criança de 10 anos, etc. Mas você está ligado a tudo isso, né? Então, essa é a compreensão que os espíritos vêm trazer, né, sobre a natureza. O que é a natureza? É tudo, é o universo. Somos nós. É o nosso processo psicológico, é o nosso processo biológico, é o nosso processo na nossa sociedade. Agora eles vão tratar das plantas, né? Observe que eles pegaram isso de. Opa, vamos começar pelo isso aqui, né? Começar pelo final. Eles começaram respondendo a última pergunta. Agora eles vão. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. Eles já tinham dito isso, só que Kardec ficou intrigado. Tá, mas como é que é isso? Né? Porque ela cria uma armadilha. Ela se fecha justamente na hora que o inseto está ali, não é uma sorte. Aí eles vão dizer: a ostra que se abre e todos os oófitos não tem pensamento, nada mais possui do que um instinto natural e cego. Óbvio que Kardec não recebe isso e publica, ele vai refletir. Isso faz sentido? Isso tem analogia com outras coisas da natureza? É assim que a natureza funciona? Porque a gente sabe que por trás de tudo tem uma harmonia. Então, isso tem que estar vinculado, né? Tem que ter o seu espaço dentro dessa harmonia. E olha o que Kardec vai fazer. O comentário de Kardec agora. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos analógicos. Quer dizer, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. Qual é o raciocínio de Kardec que está por trás disso? É assim. Será que isso existe mesmo? Movimentos, né, lógicos, digamos assim, inteligentes, mas que são executados sem consciência? Aí ele diz: olha. Tem milhares, mas eu vou pegar aqui um bem básico, que não dá para negar. O próprio corpo humano. Existem vários movimentos nossos que, para a gente estar encarnado, estar vivo na Terra, eles têm que ser executados sem a nossa vontade, né? Como ele coloca, por exemplo, a circulação, mais especificamente, o batimento cardíaco. Se nós tivéssemos que estar toda hora, coração, bate, vai, retrai, expande, né? Assístole a diástole. Se fosse assim, nós morreríamos, porque a gente começava a fazer outra coisa e de repente o coração parava, porque se ele precisasse da nossa vontade para bater. A digestão é a mesma coisa, nós não comemos, isso não, agora eu preciso de 6 horas para estar concentrado, orientando todo o meu sistema digestivo para que ele funcione. Não é assim. Então, o que Kardec está dizendo é: olha, não é estranho pensar assim, porque o nosso próprio corpo, ele dá testemunho disso. Vai dar outro exemplo aqui. O pílori se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhe passagem, né? Quer dizer, nós temos é uma espécie de seletor, né? Por exemplo, quando a gente bebe água ou respira, o ar tem que ir para o pulmão, né? Porque o tubo é o mesmo, a garganta aqui é a mesma, né? Se a gente, né? Isso aí é fácil. Tem que haver uma separação. E isso é feito de forma automática, sem a nossa vontade. Você não pensa, bem, agora eu vou respirar, ar, vá para o pulmão, direciona meu organismo lá para o pulmão. Não, agora eu estou comendo um pedaço de carne. Carne, vá, não vá para o meu pulmão, por favor, vá para o meu estômago, senão vai me complicar. Não é assim que funciona. Há uma seleção automática. E aí ele explica. Então, o mesmo deve acontecer com a sensitiva, no qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade, né? São movimentos automáticos, são movimentos automáticos que eles fazem. Então, tem muita coisa aqui. Eu destaco principalmente o quê? Primeiro, a questão da transição na natureza, que eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? Não tem uma coisa saindo do nada, na criação divina isso não tem, tá certo? Ah, não tinha nada, de repente surgiu uma espécie. Não. Você tem um longo processo que vai do mais simples para o mais sofisticado e complexo, mais especializado, tá certo? Isso é fundamental e a gente aplica isso a tudo. A outra coisa, né, que a gente também aplica é no nosso processo moral, no nosso processo emocional. As emoções, elas não surgem do nada. O processo de amadurecimento é pegar as mesmas emoções que todo mundo tem, que inclusive, né, participam aí alguns animais, e trabalhar essas emoções para que elas vão se diferenciando, que elas vão progredindo. A matéria-prima é a mesma, tá certo? E o outro aspecto é de saber comparar, como Kardec fez, quer dizer, isso que os espíritos estão dizendo, isso que você está me dizendo, como é que isso se manifesta na minha vida? Como é que isso se manifesta no que eu observo? Onde é que eu posso ver isso? Onde é que eu posso, né? Porque senão fica uma revelação mística. Ah, os espíritos disseram é verdade. Calma. Qual é a lógica que isso tem na minha vida prática? Ah, então eu já tenho aqui uma analogia. Quer dizer que eu respiro, o sistema, né? Eu respiro, meu coração bate e tal, sem consciência. Então é possível que outros seres também tenham esse tipo de movimento. Se eu tenho, o que é que uma planta não pode ter, um outro animal não pode ter? Né? Considerando que todos nós fazemos parte da natureza e estamos sempre nessa transição. E o mais bonito, né, um pouco mais poético, é entender que a vida é uma transição. Isso é muito bonito. Em todos os níveis, a vida é transição, né? A vida é a transição do nascimento para o desencarne, a vida é a transição de imaturidade para maturidade, como também dizia Gabriel Delany, a vida deve ser a transição de menos consciência para mais consciência. Então, tudo aquilo que a gente está envolto é transição. Daí a belíssima frase, né, atribuída também a Maria de Nazaré, mas ela cita essa frase, né, segundo o Chico, o Emmanuel fala para o Chico. Ah, mas que também já era conhecida de antes, porque faz parte da filosofia hindu, que é bem antiga, que é o seguinte: tudo passa. Ou isso também passa. Isso que você está vivendo também passa. O que é que ela está dizendo? Isso também é uma transição. Nós estamos em trânsito. Ah, você tem US$ 1 bilhão? Que bom, maravilha. Mas passa. Você está sem nada. Está na miséria. Que pena, mas passa. Você está doente? Passa. Você está saudável? Passa. Você está alegre? Passa. Você está triste? Passa. Então, nós temos aí experiências de transição. Se a gente entende que o processo do universo é um processo de transição, eu acho que a gente muda muito. Claro, a gente vai chegar no patamar que a transição vai ser sempre do excelente para o excepcional. E do excepcional para o melhor ainda. Mas ainda assim são transições. Então é muito importante, penso eu, a gente tentar ver um pouco a vida nesse sentido. São transições. O filho cresce, amadurece, né? O emprego acaba, a empresa termina, alguém desencarna. São transições. Sempre transições. Mudanças de modelo, mudanças de paradigma, mudanças da forma de ser e de sentir. São transições. Queira Deus que as nossas transições sejam transições para o caminho da luz, para o caminho do Cristo, ou o caminho que o Cristo indica para Deus. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre esteja conosco nesse instante, presente em nossas vidas e corações, nos ensinando a compreender cada vez mais o que vocês já entendem ou começam a entender. A vida em sentido amplo é uma transição extraordinária para uma felicidade indescritível para vocês. Filhos, há uma transição que eu peço que vocês busquem. Transição de consciência. Consciência tacanha, materialista, para uma consciência espiritualizada. Não adianta falar do bem, do amor, da paz, se o teu padrão de consciência não está em um processo de transição para o mais alto. Não importa que você não seja evoluído, importa e muito se a tua consciência está se direcionando para Deus ou para as trevas. A transição, a mudança ocorrerá. Teu livre-arbítrio será determinante. Que tipo de transição você está se conduzindo? Que tipo de objetivo você vai alcançar? Não interessa o que diz. Decide é o que se faz. Então pensemos. Hoje, em 10 anos, tudo que tenho vai ter mudado muito. Muito, não interessa. Muito. Como eu quero que minha consciência esteja? Como eu quero que a minha compreensão da vida esteja? Como eu quero ser? E, principalmente, o que faço hoje para que, em 10 anos, eu atinja o que eu estou dizendo que quero? O que faço a cada dia para que as mudanças que fatalmente ocorrerão sejam em direção ao mais alto. Não basta falar, não basta frequentar a Centro Espírita. É preciso realizar uma profunda transformação íntima, verdadeira, sensata e muito corajosa. Filhos, você não vai escapar da transição do desencarne, da morte. Não vai! Como você vai querer estar nesse momento? Como você vai querer estar após a transição do desencarne? Como, filho? Como? Fundamental. A percepção de que tudo se transforma é a chave para guiar a própria vida. Porque o indivíduo que sabe, nunca ficarei como estou, mas eu posso direcionar a minha transformação. É um aspecto específico, muito específico, do conceito dado na codificação. Porque esse conceito abrange muito mais. Planetas, sistemas solares, galáxias, muitas galáxias. Então é tudo mais grandioso do que vocês podem conhecer. Mas para isso vocês precisam realizar a primeira transformação, que é uma ampliação verdadeira de consciência. Não percam tempo com fofocas, tolices, quem é mais, quem é menos, estupidez. Dediquem-se, eu estou me transformando o suficiente. Isto é muito importante. Eu estou orando com a fé que sei que devo ter ao orar. Senão, vou treinar até conseguir. Treino, treino, treino. Consigo perceber presença de anjo guardião? Senão, treino, treino e treino. Filhos, o mundo está numa transição terrível, dolorosa, que nos levará a um patamar superior. Mas só irá para esse patamar quem se transformar também em um patamar superior. O mundo se eleva por força de Deus. Mas cada um que queira permanecer nesse mundo elevado tem que elevar-se a si mesmo para que mereça a coroa da paz por muito ter amado e sofrido pelos seus irmãos. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.